E um consórcio internacional voltado ao desenvolvimento de novos medicamentos para doenças negligenciadas e para malária será formado pela FAPESP, numa parceria com as universidades de São Paulo, a USP, e a Unicamp, que a gente citou agora, e também organizações sem fins lucrativos. Apoiada no âmbito do programa, né, de apoio à pesquisa, a iniciativa receberá um investimento de R$43 milhões em 5 anos. Nós estamos em contato neste momento com o professor do Instituto de Química da Unicamp e responsável pela coordenação geral do projeto, Luiz Carlos Dias. Muito bom dia, professor.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Stephanie.
Professor, começando pela importância de um projeto como esse.
É um projeto de extrema importância social, porque visa o desenvolvimento de novos medicamentos para o tratamento de doenças parasitárias tropicais, como a doença de Chagas, como a leishmaniose e a malária. Né? Algumas dessas doenças são consideradas negligenciadas, como doença de Chagas e leishmaniose e a malária. Né? São doenças que afetam bilhões de pessoas, que causam mortes, né, de crianças, de gestantes, principalmente nos países mais pobres, cantos mais pobres desse planeta.
E, professor, existe algum motivo aparente para que essas doenças sejam negligenciadas?
Olha, Stephanie, na verdade as pessoas é que são negligenciadas, né? Porque essas são doenças típicas de países tropicais e países pobres. Então, as pessoas, obviamente, afetadas por essas doenças, elas têm baixo poder aquisitivo. Então, os medicamentos, eles não podem ser caros. E aí você entende que as grandes farmacêuticas, né, elas não têm tanto interesse pelo desenvolvimento de novos medicamentos para tratamento dessas doenças, porque o preço final deve custar poucos centavos, sabe? Então, por isso, essa é uma das razões, né, que elas são consideradas doenças negligenciadas. Se você pensar nos últimos medicamentos que foram desenvolvidos nos últimos anos para as várias doenças, cerca de 1% desses novos tratamentos foram desenvolvidos para doenças parasitárias tropicais negligenciadas, para você ter uma ideia. Embora essas doenças, elas contribuem assim com mais de 11% do total de doenças conhecidas, né?
A gente pode falar que elas não têm assim essa prioridade no setor farmacêutico e por isso elas são negligenciadas.
Exatamente. Embora nós nessa parceria, nós estamos conseguindo contribuições com várias empresas farmacêuticas também, grandes farmacêuticas mundiais, que embora eles não estejam colocando dinheiro, né, recursos nessa pesquisa, mas eles emprestam para esse consórcio o expertise que eles têm em descoberta de medicamentos e também alguns dos ensaios, né, que são extremamente importantes, que nós não temos ainda validados no Brasil. Para você ter uma ideia, de malária, uma criança morre no mundo a cada 2 minutos. Nós temos cerca de 3 bilhões de pessoas sob risco, são bilhões de pessoas, né, afetadas, por exemplo, doença de Chagas, nós temos 6 a 7 milhões de pessoas infectadas, 14 mil mortes por ano, de malária morrem 435 mil pessoas por ano, dessas 435 mil, cerca de 70% são crianças, né, que são as mais afetadas, né, as crianças, principalmente abaixo de 5 anos. A leishmaniose visceral também, nós temos cerca de 30 mil mortes por ano. Então, são doenças assim, que estão matando milhões de pessoas por ano. E por isso o objetivo desse consórcio, né? Quer dizer, o Brasil é um país endêmico, né? Aqui no Brasil nós temos todas essas doenças, tanto malária como Chagas, como leishmaniose e outras doenças. Mas o nosso foco é realmente atuar em parceria com essas organizações no sentido de desenvolver novos medicamentos que sejam baratos, o custo final tem que ser menor do que 50 centavos no tratamento dessas doenças, e que sejam seguros, né, que possam ser utilizados por crianças e gestantes, né, esse é o nosso foco, e que sejam eficientes, né, que possam realmente eliminar os parasitas dessas doenças rapidamente. No caso de malária, por exemplo, um dos maiores desafios que nós temos é desenvolver um medicamento em dose única, ou seja, a pessoa toma apenas um comprimido e em um período aí de 5 a 6 dias, uma semana no máximo, ela elimina todo o parasita da malária, né, do seu organismo.
E é possível a gente afirmar, então, que essa situação, ela ressalta ainda mais a importância da pesquisa nas universidades, professor? Porque uma vez que as farmacêuticas não têm esse interesse, né, pelo baixo custo da matéria, do produto final, né, no caso, as universidades, então, poderiam ter esse investimento e pesquisar melhor nessas áreas, né?
Essa pergunta é muito boa, porque hoje nós estamos vendo um movimento das grandes empresas farmacêuticas, exatamente de uma aproximação maior em relação às universidades, que é nas universidades que nós produzimos conhecimento, né? Nas universidades públicas brasileiras e nas universidades pelo mundo afora, que são produzidos, onde é produzido conhecimento. Então, esse expertise que nós temos no meio acadêmico é muito útil e muito relevante para essas grandes empresas, né? E aqui no Brasil, nós não desenvolvemos essa área de descoberta de medicamentos. O Brasil vai bem na área de mercado de genéricos, mas na área de genéricos nós fazemos todos os insumos, todos os princípios ativos, né, que vão lá nos comprimidos, nas cápsulas, de mercados externos como India e China. Aqui no Brasil a gente só embala. Então, produzir novos medicamentos no Brasil é algo totalmente novo, totalmente inovador. Como nós não temos essa experiência no Brasil, nem nas nossas farmacêuticas e farmacêuticas, nós precisamos trazer esse expertise de fora. Por isso, a colaboração com essas duas organizações fantásticas, né, a Medicines Formulary Ventures e a Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas, que elas são duas organizações sem fins lucrativos, eles não têm laboratório, mas eles coordenam uma rede, uma network fantástica que envolve universidades, né, no caso aqui agora a Unicamp, a USP, e vários institutos de pesquisa do exterior, inclusive com o envolvimento de grandes farmacêuticos. Então, esse trabalho ele é feito dentro de uma universidade pública, na USP e na Unicamp, com colaborações, né, com grandes farmacêuticos e institutos de pesquisa renomados do exterior, porque muitos dos ensaios que a gente precisa fazer nós não temos disponíveis no Brasil. Então, a gente precisa usar, né, essa rede de parceiros, essa rede de colaboração, mas certamente conhecimento produzido na universidade com aplicação social, né? Então, a pesquisa na universidade pública, embora nós estejamos passando por um momento crítico, né, no país, em termos de econômicos, políticos, em termos da nossa educação, mas a universidade pública ela é essencial para trazer benefícios para a população como um todo.
Exatamente isso que eu queria abordar com o senhor. Como é ser um pesquisador no país em momentos em que o senhor mesmo traçou esse cenário? Há problemas na infraestrutura, por muitas vezes há problema de financiamento, tem que buscar uma situação que se pensa aqui no país, mas tem que se buscar alguma coisa fora do país, isso atrasa também um pouco mais, e também os momentos, né, de contingenciamento, corte na educação. Como é ser um pesquisador no país neste momento, ou ser um pesquisador no país, pronto?
Eu diria que pesquisadores no país, professores pesquisadores, né, porque nós somos todos professores vinculados à universidade, nós somos professores e pesquisadores. Então, a gente dá aula e também faz pesquisa. É um desafio enorme. Eu considero pesquisadores assim, heróis, né, pessoas que estão sempre buscando com poucos recursos, com recursos escassos, né, fazer pesquisas de qualidade nesse país. E nós temos vários exemplos assim, de pesquisa de qualidade produzida no meio acadêmico, né? Nesse momento, nós estamos passando por uma série de cortes. Eu digo nós, né, pesquisadores, as universidades, nós estamos passando por um momento de cortes de recursos para pesquisa, de bolsas para os nossos estudantes, porque todas as pesquisas nós universidades, elas são feitas por alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado ou pesquisadores de pós-doutorado. Essas pessoas, eles não têm vínculo, na maior parte deles, eles não têm vínculo empregatício, eles são full-time dedicados, né, em tempo integral aos trabalhos de pesquisa, e aí precisam de bolsas. E aí, a partir do momento que o governo federal começa a cortar bolsas de agências federais, como o CNPq e a CAPES, isso tem um impacto enorme, né, inclusive desestimulando novas gerações de cientistas. Então, esse é um ponto realmente crítico. A questão de infraestrutura também, você precisa, né? A gente precisa de verba para aquisição de equipamentos cada vez mais modernos, para que a gente possa, inclusive, reduzir no futuro o uso de animais em pesquisas, né? Que esse é um dos objetivos, e equipamentos custam caro. E aí a gente tem realmente uma dificuldade enorme hoje, né, com tantos cortes, de conseguir verba para esses equipamentos. Eu, particularmente, tenho a felicidade de estar no estado de São Paulo e atuar na Unicamp, onde nós temos a FAPESP. Então, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ela tem financiado pesquisas no estado de São Paulo, e eu tenho a felicidade, então, de contar com a FAPESP, mas isso não é uma realidade no país inteiro, né? Porque os estados não têm uma Fundação de Amparo à Pesquisa como tem a FAPESP funcionando tão bem por tanto tempo.
Professor Luiz Carlos Dias, que é professor do Instituto de Química da Unicamp, também responsável pela coordenação geral desse projeto, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês e fico à disposição.